Bom, vamos dar continuação na segunda parte de nossa aula no curso de Teologia Bíblica sobre salvação. E nós estamos falando sobre o batismo bíblico hoje à noite. E vimos até agora que batismo é necessário para salvação, para perdão, para lavar os pecados, para receber o Espírito Santo na vida. Para ter uma boa consciência, para estar em Cristo, para se revestir de Cristo. Lembra aquela lista que fizemos no quadro branco inicialmente? Um cristão é salvo, perdoado os pecados, lavado dos pecados, em Cristo, com o Espírito Santo, com uma boa consciência, nasceu da água do Espírito. Você está vendo que tudo isso acontece no momento do batismo, de acordo com a Bíblia. Agora, eu sei que ainda está com perguntas, então vamos progredir. Sabe o que queremos fazer agora? Preencher esta lacuna. Lembra aquela lacuna de Marcos 16? Jesus diz, pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então, para a gente crer a coisa correta e ser batizado corretamente, temos que saber o que é o evangelho. Temos que saber quais são as boas notícias. Então, o que nós vamos fazer agora? Abrir nossa Bíblia, ler um texto que fala claramente o evangelho, e você vai comparar a resposta bíblica com a resposta que você anotou na sua folha. Então, vamos abrir a nossa Bíblia para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E Paulo vai falar numa frase só o que é o evangelho. 1 Coríntios 15, versículos 1 até 4. Paulo, o apóstolo, está escrevendo para a igreja na cidade de Corinto, e ele disse isso: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho. Parece que eles esqueceram. Eles estão tão ocupados na vida com tanta coisa que os próprios membros esqueceram quais eram as boas notícias, o evangelho. Então, Paulo vai fazer questão em relembrar o que eles já ouviram no passado. Ele diz, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês foram salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Até agora, ele não falou o evangelho ainda. Ele só falou que eu vou lembrar o evangelho para vocês. E este evangelho eu preguei e vocês receberam. E por meio dele, você é salvo se vocês permanecerem firmes. Mas o que é o evangelho, Paulo? Versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ah, simples. Você já até ouviu esta mensagem antes, eu sei. Mas eu queria deixar claríssimo o que é o evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados. Ele não foi morto na cruz por nenhuma outra razão. Ele foi morto lá, não pelos pecados dele, ele não tinha pecado. Ele era perfeito. Ele morreu pelos nossos pecados. E depois de ser morto, o que se faz com o cadáver? Ele foi sepultado num túmulo. Com qualquer velório. Alguém faleceu, vai no velório e depois é enterrado. E ele ressuscitou no terceiro dia vivo. Ele saiu fisicamente do túmulo. E se continuar lendo os próximos versículos, ele fala dos testemunhas oculares que viram Jesus vivo. Tocaram nele, falaram com ele, abraçaram, colocaram seus dedos no lado, na mão, comeram com ele durante 40 dias, como nós vimos em Atos capítulo 1, versículo 4. Os apóstolos eram testemunhas oculares dele. Saulo de Tarso, descrente, testemunho ocular, mudou a vida dele. 500 pessoas viram Jesus vivo de uma só vez. Então, é uma assunto de pura verdade, baseado em evidência física de testemunhas oculares. Centenas e centenas de testemunhas oculares. Mas, Paulo deixou claro que o evangelho é a morte de Jesus pelos nossos pecados, seu sepultamento e ressurreição. E por que isso é boas notícias? Como eu dei numa lição anterior a ilustração de um assassino matando alguém e foi preso e o juiz de júri condenou ele à cadeira elétrica e o filho do pai assassinado entra e fala com o juiz: quero perdoá-lo, eu quero libertá-lo, eu não quero que ele morra na cadeira elétrica. E o juiz diz: não, justiça tem que acontecer, o crime tem que ser pago. Então o filho fala: pode libertá-lo, eu vou pagar o crime dele, eu vou morrer na cadeira dele, da cadeira elétrica no lugar dele. Pode imaginar alguém fazendo isso? A pessoa supostamente liberta e o outro morrendo no lugar dele. Ele saiu com uma imensa alegria. Que boas notícias. Eu não tinha que morrer. É assim que Jesus fez por nós. Deus é perfeito e ele nos fez perfeito. Nós pecamos e nós não somos perfeitos. Então Deus é justo. E justiça exige que o crime seja pago. E nós sabemos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Deus falou isso para Adão e Eva: se comer daquela árvore, no dia que comer, morrerá. E eles comeram e morreram. O salário do pecado é a morte, é a justiça. O pecado nos mata. Espiritualmente estamos mortos. E se alguém não resolve isso para nós e morrermos fisicamente, nós vamos ser afastados de Deus e pagando o nosso próprio pecado por toda a eternidade num fogo de inferno, como nós vimos em Lucas 16, 19 a 21. Lázaro foi para Abraão e o homem rico foi para o fogo eterno e não tem saída. Então, justiça vai acontecer contra o nosso pecado. Ou nós aprendemos que Deus não é só perfeito e justo, Deus é misericordioso. E Deus veio na terra em forma humana, em Jesus. E Jesus viveu sem pecado. E por ele viver sem pecado, ele é justo. E nós somos injustos. E ele simplesmente trocou de lugar conosco. O salário do pecado é a morte. Jesus diz: eu pego o seu salário, você pega meu salário. O salário de Jesus é a vida, porque ele nunca pecou. Ele trocou de renda conosco. Ele pagou na cruz nossos pecados. Ele nos deu sua renda, a vida eterna. Que renda! E é de graça, não é obra. Você ganha este presente de graça porque ele ama todos nós. É boas notícias. Jesus morreu em nosso lugar e depois de ser morto foi sepultado e ressuscitou. Well, como eu posso alcançar este presente? Como eu posso desembrulhar este presente? Fé obediente. Well, exatamente o que eu devo obedecer. Well, vamos ver o que mais o apóstolo Paulo falou. Na tela você está vendo uma outra referência, 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, vai folheando para a direita, e se você chegar em Hebreus, você foi longe demais. Se chegar em Hebreus, volta para a esquerda um pouquinho. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até 9. Verifique na sua Bíblia, tem 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Vamos para a segunda carta, capítulo 1. E vamos ler junto e vamos descobrir o que nós devemos obedecer com nossa fé para receber de graça a oferta, a renda de vida de Jesus. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essas duas cartas de 1 e 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja na cidade de Tessalônica, e nas duas cartas ele está falando sobre a volta de Cristo. É muita coisa interessante para aprender sobre a volta de Cristo. Mas nesta leitura, ele fala que quando Cristo volta, ele vai punir algumas pessoas. Quem ele vai punir? Versículo 8. Ele vai punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Se nós queremos viver eternamente, nós temos que obedecer ao Evangelho. E nós sabemos o que é o Evangelho agora, porque nós lemos com nossos próprios olhos da Bíblia. O Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Até nós devemos, só para destacar isso, nós devemos pegar nosso quadro branco e literalmente escrever isso. O que é o Evangelho? É a morte de Jesus, seu sepultamento e sua ressurreição. MSR, morte, sepultamento e ressurreição. É isso que a Bíblia diz. Ele diz que Jesus vai tomar vingança contra e punir quem não obedece ao Evangelho. Eu tenho que morrer, ser sepultado e ser ressuscitado, ou Deus vai me punir. Como eu posso obedecer ao Evangelho? Ou vamos deixar o apóstolo Paulo continuar nos ensinando. Volte para o livro de Romanos. Eu falei no começo da aula que nós íamos voltar para Romanos capítulo 6 para aprender como ter uma fé obediente. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai explicar com clareza como obedecer o Evangelho. Romanos capítulo 6, versículos 1 até 7. E a razão que eu quero começar no versículo 1 é porque Paulo está falando com a igreja dos romanos. E todos eles já foram batizados para o perdão dos seus pecados. Mas a igreja começou a ter problemas, porque onde tem pessoas tem problemas e nós temos que corrigir uns aos outros de vez em quando e motivar um outro a ficar firme na fé. Então Paulo está corrigindo a igreja dos romanos. Ele explicou muito sobre graça, sobre o perdão de Deus, e algumas pessoas entenderam que Deus está nos dando perdão de graça, ou eu posso pecar à vontade para receber mais graça. E Paulo diz, Deus não está falando isso e nem eu. Então ele vai corrigir a igreja de Roma, lembrando sobre o que eles fizeram no dia do seu batismo. Então veja em versículo 1. Paulo diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós morremos para o pecado, não podemos continuar vivendo nele. Agora a pergunta é, quando eles morreram para o pecado? quando foi o início de tchau pecado como mestre e Jesus agora meu mestre. Se vocês se lembram, nós já lemos em versículo 17 e 18 que eles eram escravos do pecado. Eles obedeceram o ensino. E agora que eles obedeceram o ensino de coração, agora são servos da justiça, vamos ver o que eles obedeceram. Vamos ver quando eles morreram para o pecado, vamos ver o que eles obedeceram com sua fé para mudar para uma vida de justiça. Versículo 3, Romanos 6, 3. Ou vocês não sabem que todos nós, não alguns, todos na igreja, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Cremos. Está vendo nossa fé? Nossa fé obediente. Deixe-me descrever uma coisa que vocês conhecem muito bem, mas eu vou escrever aqui para destacar esta leitura de uma forma visual. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Coisa terrível, cruel. Se vocês conhecem alguma coisa sobre crucificação, é chocante. Ele não foi só açoitado até quase a morte, passou a noite toda sem comer e abusado e batido e tribunais, e de manhã ele é levado para ser crucificado. Sabe, quando eles penduraram ele na cruz, colocando pregos nas mãos e nos pés, sabe como pessoas morrem crucificado? Asfixiação. Eles não tem como respirar mais. Quando eles são pendurados com as mãos para cima, assim, eles não podem respirar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão empurrar nos pregos e respirar e conversar e depois... E eles podem fazer isso por dias, até eles não têm mais fôlego. E eles ficam pendurados sem força. E eles morrem sem ar. É por isso que quando eles queriam apressar a morte de Jesus e os dois criminosos, um de cada lado, eles foram e quebraram as pernas dos dois criminosos, do ladrão e o outro, para eles morrerem asfixiados mais rápido. É coisa cruel. O Jesus, ele empurrou naquelas pregos, respirou e falou: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E ele falou diversas coisas. Mas finalmente, ele estava tão cansado depois de passar a noite toda, não podia nem, tinha força nem carregar a cruz. Ele acabou as forças e ele se entregou e respirou. E morreu. Depois de uns 6 horas, cruéis lá. E ele fez isso por você e eu. Este é quanto Deus nos ama, sofrendo em nosso lugar. Mas Jesus foi morto neste cruz. E para confirmar, eles foram quebrando as pernas. Quando chegaram para Jesus, nem precisava quebrar as pernas. Obviamente, já estava morto. Mas os soldados verificaram que não só simplesmente desmaiou. Eles pegaram uma lança e furou o lado dele, arrancou o coração dele, esvaziou o corpo dele de todo o sangue que ele tinha. E ele derramou seu sangue, sua vida, pura e inocente, em meu lugar, como se fosse a cadeira elétrica para este criminoso aqui. O Jesus foi morto. E depois, eles tiraram o corpo, eles sepultaram num túmulo, onde ele ficou. Morto, fisicamente morto. Depois, no terceiro dia, a Bíblia afirma que ele saiu do túmulo e ele está vivo eternamente. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou e está vivo hoje, eternamente. O Evangelho. Agora, vamos ler esta leitura mais uma vez. Ainda tem sua Bíblia lá. Romanos capítulo 6. Vamos ver se esta passagem sobre como obedecer o Evangelho se faz mais sentido. Versículo 3. Romanos 6, 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte. Morte de quem? Essa é nossa morte. Essa é quando nós morremos para o pecado. Então, morto o pecado, o que você faz com o cadáver? Sepulta. Fomos sepultados com ele na morte. Como? Por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Está vendo aquele escravo do pecado, decidiu morrer para o pecado, ele ouviu o ensino do Evangelho e ele obedeceu ao ensino. Ele foi morto, sepultado e ressuscitado para nova vida no momento do batismo e agora servo da justiça. Graça e fé. Jesus ofereceu a vida, nós somos responsáveis pela fé obediente. Agora, vamos ver este mesmo ensinamento numa outra leitura. Colossenses capítulo 2, 12. Colossenses 2, 12. Colossenses é uma daquelas cartas pequenas depois de Coríntios. É Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Uma carta pequena. Vocês chegam em Hebreus, foi longe demais. Volto para a esquerda um pouquinho. Colossenses. Pouco antes de Tessalonicenses. Colossenses 2, 12 vai ensinar a mesma coisa. Apóstolo Paulo ensinando na igreja da cidade de Colosso. Vai ensinar a mesma coisa, mas ele vai esclarecer mais ainda. Colossenses 2, 12. Estamos prontos? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ele ensinou a mesma coisa de Romanos capítulo 6, mesma coisa. No batismo, nós morremos por pecado, somos sepultados e nós ressuscitamos. Alguém me perguntou uma vez, eles falaram, Alan, eu não estou entendendo. Está falando, eu entro na água e eu vou ser mergulhado na água, eu vou sair da água. Como Deus me perdoe naquela hora? Como Ele lava meus pecados, me dá nova vida? Sabe, meus amigos, é um mistério para mim também. Mas é isso que a Bíblia diz. Deixe-me ver se podemos esclarecer o mistério um pouquinho. Vamos ler de novo. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados, presta atenção, mediante a fé. Quando você entra na água do batismo, você está mostrando sua fé obediente. Você está dizendo, eu creio que Jesus morreu por mim, foi sepultado e ressuscitou. Eu creio nisso. E Ele me pediu para obedecer e morrer por pecado, pedir para alguém me sepultar e Ele vai me ressuscitar? Conte comigo. Sim, Senhor. Então, a gente é batizado mediante a fé. É nossa responsabilidade nos submeter. Agora, veja a última parte do versículo. Diz, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe, eu não sei como Deus ressuscitou o corpo de Cristo. Sabe, ele estava na cruz, furados mãos e pés, coroa de espinhas, sangue saindo. Eles arrancaram o coração dele com a lança. Esgotou o corpo dele, todo o sangue dado, sepultados. E depois de 3 dias, sangue novamente no corpo dele. Ar nos pulmões, vida física novamente. E ele saiu do túmulo. Como Deus fez isso? Boa notícia, meus amigos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo é o mesmo poder que Deus aplica no momento que você entra na água com fé. Você está morto para o pecado? Um amigo vai te sepultar? Deus vai te ressuscitar. Esta é a simplicidade. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com você. Satanás matou Jesus. Soldados romanos prenderam Jesus, pregaram dele, mataram Jesus. Um amigo, José de Arimateia, sepultou Jesus. E no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Mesma coisa conosco. Satanás nos matou. Quando nós pecamos, Satanás nos matou. Como fez com Adão e Eva no jardim. O salário do pecado é a morte. Pecamos, Satanás nos matou. Sabe o que temos que fazer? Ter fé no Evangelho. E simplesmente nos submeter. Escolher um amigo. Qualquer um. Seu amigo vai sepultar você num túmulo de água. E quando você sai da água, Deus vai ressuscitar você para uma nova vida. Deus faz isso. Você pergunta, mas quem pode administrar batismo? Nenhum lugar na Bíblia fala sobre mãos sagradas para fazer um batismo. Nenhum lugar. Qualquer pessoa pode te batizar você. Pode ser eu, pode ser um amigo, pode ser qualquer um. Porque não importa quem faz o batismo. O que é importante é a pessoa sendo batizada. Sabe, quando acontece um velório e você ou eu ou outro está deitado no caixão, se importa quem vai fechar o túmulo, tem nada a ver. Você vai ter uns pedreiros lá que vão fechar o túmulo. Alguns pessoas lá vão colocar o pó de volta em cima de você, até enterrar você. Tem nada a ver com a pessoa que vai se batizar. Nenhum lugar na Bíblia fala sobre quem faz. A Bíblia fala sobre a pessoa que está sendo batizado. Então, está morto no pecado? Escolhe um amigo. Quer que eu seja seu amigo? Eu te encontro no Rio Jordão hoje à noite com máscara ou sem máscara, se preferir. E eu posso sepultar você, mas é Deus que vai te ressuscitar. Agora, vamos continuar um pouquinho mais na lição. Estamos na reta final. Temos meia hora e eu quero agora esclarecer algumas dúvidas e perguntas que algumas pessoas têm. E se você tem perguntas, bate no chat e eu vou respondendo. Agora, o que eu quero fazer é responder uma pergunta que eu já vi no chat no começo da aula. Eu já fui batizado 2 vezes. Você não é o único. Tem pessoas na Bíblia que foram batizadas 2 vezes também. Eu quero mostrar eles para vocês. Lembra Efésios capítulo 2? Nós lemos sobre somos salvos pela graça e fé. Vamos falar sobre aquela turma em Éfeso que foram batizados e quando eles foram batizados. Ou para você saber sobre a carta de Efésios e como aquela turma foi salva pela graça e fé, você tem que voltar para o livro de Atos. Atos capítulo 19. E como eu falei com algumas pessoas no intervalo, eu quero incentivar vocês a ler o livro de Atos inteiro, porque a semana que vem eu vou andar pelo livro de Atos inteiro numa aula e mostrar todas as conversões no livro de Atos. Você não vai encontrar nenhuma pessoa fazendo uma oração para ser salvo. Nenhuma. Você vai ver todos ouvindo o evangelho e cada um se batizando. Cada um sem exceção. Nós vamos fazer isso semana que vem. Eu já quero adiantar um pedaço da lição vendo Atos 19. Porque se trata de uma das perguntas no chat antes sobre ser batizado duas vezes. Nós sabemos da própria carta de Efésios, capítulo 4, versículo 5, que vamos retornar para Efésios depois desta leitura. Mas Efésios 4, versículo 5 diz que há um só batismo. E é verdade, há um só batismo bíblico. Se eu for numa piscina ou lá na praia e eu vou mergulhar na água brincando, eu fui batizado, mas não é o batismo para salvação nem batismo bíblico. E muitas pessoas hoje estão sendo mergulhadas em diversos grupos religiosos, mas não com o entendimento do evangelho, não com o entendimento do propósito do batismo. Eles achavam que foram perdoados os salvos antes. Mas nós vamos deixar a Bíblia esclarecer esta questão do um só batismo, que existe mesmo, só um só batismo, Efésios 4, 5. Mas em Atos 19, vamos falar destas pessoas de Éfeso, que receberam a carta de Efésios, e vamos ver quando eles se tornaram cristãos inicialmente. Atos 19, versículos 1 até 5. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Discípulos são seguidores. Eles mudaram de vida, se arrependeram, estão vivendo melhor, estão adorando a Deus, seguindo, está sentindo muito bem sobre si mesmo, os discípulos. Mas ele encontrou alguns discípulos. E Paulo parece que percebeu alguma coisa, não está bem certo aqui. Então ele fez uma pergunta para esses discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E esta é uma boa pergunta para você hoje. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. E eu não estou falando sobre falar em línguas ou dons milagrosos. Estes eram trabalhos do Espírito Santo. E nós vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo em lição 12. Nós vamos falar sobre falar em línguas e os dons milagrosos do Espírito Santo na lição 13. A gente vai chegar lá. E são assuntos simples. Eu não falo em línguas milagrosamente, nunca fui batizado com o Espírito Santo. Eu não faço dom milagroso nenhum. Mesmo que tudo isso conte na Bíblia e precise de esclarecimento numa outra noite. Mas eu tenho o Espírito Santo habitando em mim e como ele me ajuda. Será que você tem o Espírito Santo e ele ajuda você? Paulo fez esta pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, que batismo vocês receberam? Por que ele perguntou sobre batismo? Porque é no batismo que alguém recebe o Espírito Santo. Já vimos isso em Atos 2, versículo 38. Então, vocês têm o Espírito Santo? Não. Ou qual batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João, batismo de João Batista. Paulo diz, entendi. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo eles isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Não é interessante isso? Essas pessoas foram batizadas e foram batizadas uma segunda vez. Por que foram batizados uma segunda vez? O primeiro batismo deles não era batizado, eles não eram batizados de acordo com o Evangelho. Eles nem conheciam o Evangelho. Não entendiam que o Evangelho e o batismo andam de mãos dadas. Eles foram batizados no batismo que Deus ordenou no Velho Testamento, que João Batista fez para preparar o caminho para Jesus. E quando Jesus chegou, João sumiu. E o batismo dele acabou, perdeu seu propósito. E depois da morte e ressurreição de Cristo, agora tem o batismo de Jesus, baseado no Evangelho. Então, uma coisa que ajuda a entender o que está acontecendo aqui. A pregação de Jesus ficou na Terra Prometida, entre o norte, na Galileia, no Mar de Galileia, e o sul, perto do Mar Morto, em Jerusalém. Jesus ficou numa região muito pequena, pregando durante os 3 anos, e João Batista ficou na mesma região, principalmente ao redor de Jerusalém, o Jordão, perto do Mar Morto, e pregando este batismo por uns 20 anos. Alguém pegou esta mensagem de João Batista e levou longe. Se você pega uma mapa no fundo de sua Bíblia e procura onde está Jerusalém e sobe para o norte e vai para o oeste, longe de Jerusalém, você vai chegar na nação da Ásia, onde estão as 7 igrejas da Ásia, e uma delas é a igreja de Éfeso. Você encontra eles no livro de Apocalipse, 7 igrejas da Ásia. Todos começaram em Atos 19. Éfeso foi o primeiro e espalhou para as outras 6 igrejas da Ásia. Mas esses discípulos estão em Ásia, longe de Jerusalém. Eles nunca ouviram falar lá em Jerusalém que Jesus morreu. Não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Não tinha nem a correio como nós temos hoje, da velocidade. E eles estão longe e nem sabiam que Jesus morreu na cruz. Eles estão num batismo do Velho Testamento. Hoje em dia, pessoas estão fazendo todo tipo de batismo. Por N razões. Água na cabeça de uma criança, mergulhando pessoas que dizem já perdoados, dizem já salvos, dizem que já tem o Espírito Santo e agora vão se batizar. São batismos diferentes do que nós temos lido aqui. Estas pessoas em Atos 19 foram batizadas uma segunda vez, porque a primeira vez não estava bíblico, não era de acordo com o Evangelho. Talvez você hoje à noite se encontre na mesma situação. Já foi batizado de nenê, foi batizado em uma igreja qualquer para ser membro lá, e agora hoje à noite estão aprendendo o Evangelho pela primeira vez. Você poderia ter sido batizado 10 vezes, mas se você não conhecia o Evangelho, você não foi batizado de acordo com um só batismo bíblico que nós encontramos no livro de Efésios. Falando de Efésios, nós estamos falando de Atos 19. Essas pessoas de Éfeso, este é quando eles se tornaram cristãos. Alguns anos depois, a igreja precisava um pouquinho de motivação espiritual para crescer e falar e andar como Cristo. Eles falharam bastante, eles precisavam se arrepender diariamente, ser lavado com o sangue de Cristo, constantemente amadurecendo. Então o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios para lembrar com onde eles eram e onde eles estão indo, amadurecendo. Então volte para Efésios, agora que sabemos quando eles se tornaram cristãos, como eles se tornaram cristãos, agora vamos para Efésios capítulo 2, onde nós começamos toda esta aula. Efésios capítulo 2. Até enquanto vocês estão folhando lá, eu vou relembrar vocês do que Jesus falou. Jesus disse que devemos pregar o Evangelho. Marcos 16, versículo 15, prega o Evangelho. Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou. E ele diz que devemos crer no Evangelho. Versículo 16. Crer na morte de Cristo pelos nossos pecados, no seu sepultamento e sua ressurreição. E devemos ser batizados. Este, quando nós morremos por pecado, nós somos sepultados e nós ressuscitamos. E Jesus diz, será salvo. Prega o evangelho, quem crer for batizado será salvo. Simples. Não é nada complicado. Agora, Efésios capítulo 2. Nós lemos em versículos 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muitas pessoas tentam explicar todo este assunto de salvação só lendo esses dois versículos e inventando que você tem que fazer uma oração para ser salvo. Eu não li sobre oração nenhuma aqui. Nenhuma. É pela graça, Deus está oferecendo. É mediante a fé, nossa responsabilidade. Well, como isso acontece? Ele fala claramente, se você ler os versículos anteriores, então vamos rebobinar a fita do filme para versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vai relembrar eles como eles eram. E diz em versículo 1, Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos. É, mortos espiritualmente, mortos por causa do pecado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está falando sobre aquela pai da mentira? Não o pai celestial, o pai da mentira. Aquela príncipe do poder do ar. O versículo 3. Ele falou para os Efésios. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira. Por causa do nosso pecado, nós merecemos a cruz. Nós merecemos a ira de Deus, o inferno, por toda a eternidade. Merecemos, é o salário, pelo que fizemos de errado. Mas versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Esta é a parte de Deus. Ele está dando graça em Cristo. Qual a nossa parte? Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Deus nos ressuscitou? Quando nós morremos para o pecado e nós fomos sepultados por um amigo num túmulo de água e Deus nos ressuscitou para a vida eterna. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós. Vocês é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Está vendo como está salvo pela graça e fé? Jesus morreu por nós. Nossa parte, eu também tenho que morrer por pecado. Obedecer o evangelho sendo sepultado e Deus me ressuscita para uma nova vida. Agora, a lição em si concluiu e eu tenho uns 15 minutos e eu quero responder algumas perguntas que vocês têm. Sabe uma pergunta que alguém sempre me faz? E o ladrão na cruz? E o ladrão da cruz, ele não foi batizado. E você tem razão. O ladrão da cruz, se você quer folhear na sua Bíblia, você pode ler sobre ele em Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. E sabe o que é interessante sobre o ladrão da cruz? Ele é um criminoso. Ele merece ser morto na cruz. É o salário do pecado. Mas ele pediu algo de Jesus. Jesus está lá pendurado na cruz também. Ele diz, lembre de mim quando vem no seu reino. Oh, ele mudou de coração. Ele está acreditando em Jesus, está arrependido. Ele quer viver melhor, mas ele vai morrer daqui a pouco porque eles vão quebrar as pernas e ele não vai conseguir respirar mais e ele vai falecer. Mas antes, ele diz, lembre de mim no seu reino. E Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus perdoou ele. Ele faleceu, foi diretamente para a eternidade no paraíso e não foi batizado. E alguém diz, Alan, o ladrão na cruz foi salvo porque ele fez uma oração, ele fez um pedido. Ele não fez oração, ele estava batendo papo com Jesus e pediu perdão e Jesus perdoou na hora. Pessoalmente, em pessoa. Por que o ladrão na cruz não precisava de ser batizado? Simples. Não tinha evangelho para obedecer ainda. Jesus não morreu ainda. Jesus não foi sepultado ainda. Jesus não foi ressuscitado ainda. Jesus e o ladrão na cruz estavam vivendo debaixo da velha aliança ainda. O ladrão na cruz não foi batizado pela mesma razão que Adão e Eva, e Noé, e Abraão e Sara, e Isaac e Jacó, e Judá, e Davi, e Salomão, e Isaías, e Jeremias, e Ezequiel, e todos os outros no Velho Testamento não foram batizados. Porque o evangelho não existia e eles viviam debaixo da velha aliança. E debaixo da velha aliança, se Deus diz perdoado, perdoado. Mas uma vez que Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou, nós aprendemos em Gálatas que nós não estamos debaixo da velha aliança. Nós estamos debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus. O ladrão da cruz estava debaixo da velha aliança. Alguém talvez pergunte para mim sobre qual é a diferença entre ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou ser batizado em nome de Jesus? Boa pergunta. Sabe, quando você ler Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, é uma boa ideia começar no versículo 18, porque Jesus disse... Em versículo 18, ele acabou de sair do túmulo e Jesus disse, toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. Então, se Jesus tem toda a autoridade, eu vou dizer sim, Senhor, para ele e mais ninguém. Eu vou confessar ele como Senhor. Eu não vou dobrar meu joelho para nenhum homem na planeta Terra, só para o Senhor Jesus. E Jesus disse, ide fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Sabe o que é interessante nesta leitura? Antes de ser batizado, você tem que ser discípulo, aprendiz de Jesus, um seguidor, alguém que vai obedecer. É por isso que a gente não batiza bebês, eles não são discípulos. Eles têm que ser discípulos primeiro. Faça discípulos e batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que alguém é batizado, Jesus diz, ensinando-os tudo que eu vos tenho ordenado. Então, depois do batismo, eu tenho muito mais para ensinar para vocês. Alguém aqui hoje à noite quer ser batizado? Eu posso ir no Rio Jordão agora mesmo. Ligar os faróis. Eu tenho feito N vezes nos últimos 10 anos. Nós fizemos recentemente 4 carros, nós iluminamos o Rio Jordão, nós batizamos pessoas por volta de meia-noite lá. Por quê? É a decisão da pessoa na hora. Mas se de repente você diz, eu quero ser batizado hoje ou amanhã, sei lá quando você decide, é a sua decisão. Se eu batizar você, conte comigo, eu vou continuar ensinando você tudo que Jesus ensinou, porque eu quero que você ande e fale como Jesus todo dia, eu quero que você amadurece a ser como ele, e este é um processo que o Espírito Santo faz na sua vida. Mas, para a nossa pergunta, ele diz, tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou o evangelho em Atos capítulo 2, versículo 22 até 24. Nós não lemos, nós lemos 2 semanas atrás, mas você pode ler o evangelho em Atos 2, versículos 22 a 24, ele fala da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Em versículo 36, ele fala de novo sobre Cristo é Senhor, aquele que vocês crucificaram. Então o povo perguntou, o que devemos fazer? E Pedro respondeu, arrependei-vos e seja batizado em nome do, em nome de Jesus Cristo. Qual é a diferença? Hoje em dia, pessoas e igrejas ficam discutindo. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou diz, eu fui batizado em nome de Jesus. Deixa eu me esclarecer. Em grego, algumas vezes vale a pena aprender uma outra língua. Eu falo uns três. Mas só vai enriquecer sua vida. Não é obrigatório ler grego e nem falar uma outra língua além de português, mas aprender uma outra língua vai enriquecer seu conhecimento. Em grego, quando ele diz batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Atos 2:38, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aquela expressão em grego é diferente. Em português, parece igual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Mas em grego é diferente. É epito em grego e o outro é eisto em grego. Diferente. Em nome. Em nome. E ambos são corretos. Em Mateus 28, ele diz, faça um discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa dentro da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você é batizado, você não é mais dono do seu nariz. Você é servo de justiça. Você é um servo de Cristo Jesus. Você vai obedecer a Ele como o Senhor. Você vai ser a propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:6 diz que seu corpo foi comprado por um preço. Glorifica a Deus com seu corpo, é a templo do Espírito. Exatamente. Você é a propriedade do Pai. Ele comprou com seu sangue. Foi valioso a compra. Você pertence a Ele. É por isso que ele fala em nome. Agora em Atos 2:38 é outra expressão. Em nome. Significa pela autoridade de Jesus. Ele é o rei, a gente obedece ao rei. Ele é o Senhor, fé obediente e obedeço para receber de graça a fé que ele oferece. Então, sabe quando eu faço um batismo, não tem que falar nada em cima do batismo, porque a pessoa entende que vai ser a propriedade de Deus e vai ser um servo de Cristo. Mas eu faço questão, quando eu faço o batismo, para eliminar a dúvida, eu falo, eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser propriedade de Deus. E é feito em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. É pela autoridade dele. Então, alguma coisa de esclarecimento. Talvez alguém tenha uma pergunta sobre a diferença entre aspersão e imersão. Talvez você não tenha esta pergunta, mas eu tenho uns 5, 10 minutos. Deixe-me esclarecer isso para vocês, caso que você tenha uma dúvida. Porque hoje em dia, nós temos igrejas, principalmente a igreja católica faz batismo por aspersão na cabeça de uma criança, mas temos outras igrejas, tipo presbiteriano, metodista, que faz água na cabeça de adultos para o batismo deles, para você ser membro lá. Então, vamos tentar esclarecer esta questão sobre aspersão ou imersão. Se você estuda, vamos só falar inicialmente, se você estuda a história religiosa do primeiro século até 1300, todo mundo fez batismo por imersão. Até a Igreja Católica praticou batismo por imersão do ano 600 até o ano 311 no Concílio Ravenna, quando foi mudado para aspersão pela primeira vez. Então a Igreja Católica fez por imersão por séculos, até houve uma mudança pelo Papa, que eles dizem infalível, ele decide a catequese, a instrução da Igreja, ao invés de seguir a Bíblia como autoridade. Vamos analisar essas palavras um pouquinho. Que tal? Vamos para o Velho Testamento um pouquinho. Olhem em 2 Reis, no Velho Testamento, e vamos ler uma história que a maioria de nós conhecemos muito bem, sobre Naamã, um pagão de Síria. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 1 até 14. E para poupar tempo, não vou ler o texto inteiro, mas eu quero que você anote o texto e leia em casa. Nesta época, o reino de Israel está dividido norte e sul. E a Síria desceu do norte e escravizou Israel e causou problemas por causa da desobediência deles. Mas uma escrava, uma menina, foi levada para a Síria de Israel. E o senhor dela, o mestre dela na Síria, se chama Naamã, comandante do exército da rei da Síria, ele ficou leproso. Ele é contagioso, isolado, acho que nós somos isolados. Ele não podia nem beijar a esposa, nem abraçar os filhos. Isolado por causa da lepra, e ele queria ajuda. Esta menina diz, se ele for para o profeta lá em Israel, ele pode ser curado da lepra. Este homem estava afim de fazer qualquer coisa. Então ele foi para o campo de inimigo de Israel, e ao invés de seguir as instruções da menina, ele foi para o rei, diz, eu quero cura. Ele foi para a pessoa errada. Ela diz para o profeta. Well, finalmente ele chegou na porta do profeta, e o profeta nem saiu. O profeta manda um empregado e diz, fala para ele, vai para o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e a pele vai ser restaurada como neném. Ele falou, eu achava que ele ia sair e mexer a mão sobre mim e curar a lepra. Ele está inventando sua própria salvação, sua própria cura, ao invés de ouvir o que o profeta de Deus falou. Ele até reclamou. E ele foi embora, sem cura. Ele falou, lá em casa, na Síria, nós temos 2 rios limpos. Eu posso tomar um banho lá. Eu não vou entrar naquele Rio Jordão sujo. Ele estava indo para casa quando o seu servo chegou e disse, ele não te pediu nada grande para fazer. Então, Naamã, versículo 14 diz isso. Assim ele desceu ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado sua pele, tornou-se como a de uma criança. Ele mergulhou 1 vez, nada. Mergulhou 2 vezes? Nada. Mergulhou 3 vezes? Nada. Ele não foi limpo, até ele obedeceu com fé o que Deus falou. Deus falou 7. Então, quando ele saiu a 7ª vez, curado da lepra. Pergunta: a água curou ele? De jeito nenhum. Foi o poder de Deus, a graça de Deus, mediante a fé obediente. E hoje, quando alguém é batizado na água para o perdão dos pecados, eu te garanto que a água não faz nada. Minhas mãos não faz nada. É sua fé no sangue de Cristo, obedecendo ao Evangelho. A água é só um túmulo. É só um lugar para ser sepultado. É o poder de Deus que te ressuscita. É o sangue de Cristo que te lava. É o Espírito Santo que vai te renovar. É o nascimento da água e do Espírito. A água é só água. Pode ser numa caixa de água, pode ser num rio, pode ser um batistério da igreja, pode ser no Rio Jordão, pode ser no oceano, pode ser numa banheira na sua casa, onde tem água suficiente para ser sepultado. Mas o ponto que eu queria fazer em versículo 14, assim ele desceu ao Rio Jordão e mergulhou. Se você ler o Velho Testamento em grego, se chama Septuaginta. Foi traduzido do hebraico para o grego 250 anos antes de Jesus nascer. E Jesus leu a tradução em grego de criança na sinagoga. É a palavra batizo. É a palavra batismo. Ele foi batizado no Rio Jordão. Este é o significado da palavra. Vamos ver outra ideia. Desde que estamos no Velho Testamento, vamos para Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14. E se você se aguenta mais alguns minutos, vamos encerrar este assunto sobre aspersão, imersão, e vamos encerrar por hoje à noite. Levítico capítulo 14, 15 até 16. Levítico 14, 15 e 16. Eu quero te mostrar as 3 palavras numa só leitura. Porque aspergir, derramar e mergulhar e batismo são 3 verbos totalmente diferentes. Levítico está falando sobre uma cerimônia dos sacerdotes, mas veja o que ele falou. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará. Este é o primeiro verbo. Vai derramar na palma de sua própria mão esquerda. E molhará, e a palavra grega batismo, batizo, molhará no dedo direito, no óleo, que está na palma da mão esquerda, e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Está vendo as 3 palavras? Derramar, batizar e aspergir são 3 palavras totalmente diferentes. Ele derramou óleo na mão, ele mergulhou o dedo e ele aspergiu. Então, não deixe ninguém usar um dicionário moderno que vai dizer que batismo é derramar, aspergir e mergulhar. Nós não seguimos definições modernas, nós seguimos definições bíblicas. E você, para deixar uma palavra definir-se na Bíblia, tem que procurar a palavra repetida e a própria Bíblia explica si mesmo. Você lembra? Vamos ver, eu tenho tantas ilustrações, talvez não tenhamos tempo para todas. Vamos para Mateus capítulo 3. Vamos ver o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3. E enquanto estamos falando do batismo de Jesus, deixe-me falar uma coisa para vocês refletirem sobre o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3 e versículos seguintes. Sabe uma coisa? Quando eu perguntei para algumas pessoas, por que você foi batizado? A pessoa diz, por que Jesus foi batizado? Eu queria seguir o exemplo de Jesus. Eu fui batizado pela mesma razão de Jesus? Eu não. Número 1, Jesus não tinha pecados. E número 2, Jesus foi batizado no batismo de João Batista. Não no batismo do Evangelho do Novo Testamento, é um outro batismo, é o mesmo batismo daquela errada de Atos 19. E por que Jesus se batizou? Porque Lucas capítulo 7, versículo 30, Deus pediu para todos os judeus, debaixo da velha aliança, serem batizados por João Batista para fazer a coisa certa, cumprir a justiça. E Jesus, um judeu, obedeceu a Deus perfeitamente, então ele foi batizado, mas ele não tinha pecado nenhum. Mas veja o batismo de Jesus. Mateus 3:13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Não é o Evangelho, é o batismo de João Batista. E João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. É, porque Jesus não tinha pecado. Respondeu Jesus, deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E Deus, João concordou. E veja isso, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Eu te pergunto, por que Jesus estava dentro da água? Porque João mergulhou ele no Jordão. Ele não ficou na água até a cintura e alguém colocou água na cabeça, como muitas pinturas mostram. A Bíblia diz que ele entrou na água, foi mergulhado e saiu da água. Deixa-me mostrar um outro exemplo, Atos 8, que nós vamos ver detalhadamente semana que vem, mas rapidinho, Atos 8. Atos capítulo 8, nós temos o homem Filipe falando com um homem de Etiópia, um eunuco que foi para Jerusalém adorar, está lendo sua Bíblia e indo para casa. E quando este homem de Etiópia está vindo para casa, Filipe aproximou dele. Eles estão lendo Isaías 53 sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O eunuco perguntou para Filipe o que significa e ele explicou Jesus. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco, os dois, desceram a água. Filipe o batizou e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Na tela, eu não mostrei esta ilustração, mas esta ilustração Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. No batismo nós somos mortos ao pecado, sepultados na água e ressuscitamos. Este homem aqui, sabe o que é interessante? Ele entendeu o evangelho. De Isaías 53. Ele queria ser batizado. É uma decisão pessoal de ser batizado. Mas antes de ser batizado, ele diz, você acredita? Esta é uma fé obediente. Não é simplesmente ser mergulhado, mas você acredita que está obedecendo o evangelho? Ele diz, eu creio. Foi batizado na hora. Não amanhã, não no final do mês, não no final do ano com mais 300 pessoas. Não, esta é uma decisão individual. E é por isso que não batizamos crianças. Porque você tem que crer antes do batismo. Batismo é uma decisão sua, não dos seus pais. Mas você pode ver que ambos desceram a água, ambos saíram da água. Por que eles entraram na água? Para ser mergulhado e sepultado. Tem tantos outros exemplos. Deixe-me só mostrar duas ou três referências e vamos encerrar. Sabe, cada vez que a palavra grega, batizo, que é copiado para o português, batismo, cada vez que está em referência à salvação, ele não é traduzido. Mas cada vez que a palavra batizo, mergulhar, não está em referência à salvação no Novo Testamento, tipo Levítico 14 no Velho Testamento, foi traduzido mergulhar, molhará e assim por diante. E no Novo Testamento é assim também. É traduzido de N maneiras diferentes. E eu quero mostrar algumas das maneiras que a palavra batismo, batizo, é traduzido quando não tem nada a ver com salvação. E antes, por que em nossas Bíblias diz batismo e não imersão? Influência católica, influência presbiteriana, influência metodista, que são em grandes números no mundo, e eles praticam batismo por aspersão. A Igreja Católica iniciou isso no ano 1311, e até 1500, 200 anos de prática, quando a Igreja Presbiteriana começou, a Igreja Presbiteriana lutou com isso. Na Assembleia de Westminster, eles estavam divididos sobre isso. Podiam ver na Bíblia que significa mergulhar, mas a prática tem sido aspersão de tradição por 200 anos e internamente eles têm uma luta. Oh, eu já fui batizado de criança e alguém está me mostrando uma coisa diferente. E talvez você tenha esta luta interna hoje. Eu compreendo, eu tinha a mesma luta também. Eu fiz isso, mas eu não sabia do evangelho, eu acho que eu preciso. E eu fui batizado de novo também. Eu queria obedecer a Jesus, não uma experiência religiosa de qualquer igreja sem conhecimento. Mas a Igreja Presbiteriana, na Assembleia de Westminster, 1600 e pouco, eles disseram, vai ser aspersão e imersão. A Bíblia diz imersão, nós temos feito para aspersão. O que vamos fazer? Ao invés de seguir a Bíblia, leia no Google, Conselho de Westminster, Assembleia de Westminster, você vai ver a votação. Eles fizeram votação. Quantos querem aspersão? Quantos querem imersão? A aspersão ganhou, 25 a 24. E a Igreja Presbiteriana pratica até hoje a aspersão, mesmo sabendo que a Bíblia ensina imersão. Agora, deixe-me mostrar textos não com influência. Pessoas deixaram batismo para você decidir com seu próprio estudo o que significa. Mas deixe-me mostrar a palavra batizo, a palavra grega, em outras referências que não tem nada a ver com salvação. Vamos começar em Apocalipse. Apocalipse 19 tem uma cena feroz. Está mostrando a derrota de uma batalha de Armagedon, e é um estudo que podemos fazer. Eu tenho um livro sobre isso que vai ser publicado este mês, se quiser entender Apocalipse com a maior felicidade, tranquilidade e facilidade. Mas, Apocalipse 19, nós temos uma guerra que está acontecendo, e em capítulo 19, versículo 11, você mostra Jesus, o cavaleiro no cavalo branco, conquistando, e ele ganhou a guerra. Mas diz que viu os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e mais ninguém. Presta atenção, versículo 13. Está vestido com um manto tingido. Lá está a palavra. Tingido de sangue. Esse é o nome, a palavra de Deus. A palavra tingido é a palavra batizo em grego. Eu não sei se você já teve uma camisa clara e você queria mulheres tingir a camisa para uma cor mais escura. Como você vai tingir? Você não vai pegar tinta e lançar assim, vai ficar como uma dálmata. Não, você pega a camisa e você vai mergulhar para tingir. E quando você olha para o manto de Jesus, não estava com pingos de gota, não estava encharcado de sangue, totalmente vermelho, porque ele acabou de sair de uma guerra que ele ganhou. Este é um exemplo da palavra batismo, tingido, uma tradução. Olhe no livro de Marcos. Marcos, e eu sei que algumas traduções antigas têm uma tradução meio estranha aqui, mas eu vou te mostrar o que o texto grego mostra. Marcos capítulo 7, nós estudamos isso em lição 2 sobre a autoridade da Bíblia, e nós vimos que a tradição não deve ser nossa autoridade. Não vamos seguir tradições do antepassado. Eu não vou continuar na minha crença porque a avó e a mãe e a minha vez. Não, eu vou seguir Jesus, não importa o que a avó ou bisavó acreditava. Eles tinham a mesma Bíblia, eles tomaram sua decisão. Eu tenho a Bíblia, eu estou lendo, eu vou tomar minha decisão baseado no que eu estou lendo do que ouvir simplesmente alguém na frente falando. Mas em Marcos 7 tem este problema de tradição, e veja uma das tradições dos judeus. Marcos 7, versículo 4. Quando cheguem da rua, não comem sem antes se lavarem, e observem muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Quando essas pessoas chegaram na praça, eles se batizaram, eles se lavavam, eles se mergulhavam. Está vendo a palavra lavagem ou lavar? Palavra batismo, eles lavaram. Sabe, hoje em dia, com toda esta crise de coronavírus, todo mundo diz, você foi no supermercado, você chegou em casa, o que você faz? Você pega um pouquinho de água e você faz isso em cima deles. Não, não vai asperger. Você vai batizar, você vai mergulhar na água e você vai lavar com água por 20 segundos. Para verificar que não tem infecção. E graças a Deus, em Guarapuava, a maioria não tem nem vírus, mas bom senso, a cautela até esta crise passar. Mas quando você vai lavar as louças, ele diz aqui, como lavo de copos, jarros e vasilhas de metal. Sabe, depois de uma boa refeição, e tem toda aquela sujeira no prato, você coloca na pia e pega um pouquinho de água e joga em cima? Não, você vai mergulhar na água e lavar bem. Ou eu não vou jantar na sua casa. Pensa sobre um velório. Você acabou de ir num velório, foi muito triste, um ente querido, um amigo faleceu. Você vai e eles vão enterrar, é um enterro, um sepultamento. Você já foi num velório e depois eles colocaram o caixão lá no chão, pegaram um pouquinho de pó e jogaram em cima e tchau, vamos embora. Jeito nenhum, vai ter um cheiro imenso, porque o corpo vai apodrecendo. Então, o que tem que fazer é enterrar um cadáver. E no batismo, nós somos enterrados. Deixe-me mostrar algo de Hebreus. Hebreus, reta final. Nós temos que parar. Eu já passei a hora demais. Hebreus, duas referências em Hebreus, eu acho que é o suficiente, mesmo que tenha muito mais. Hebreus, capítulo 9. Eu quero te mostrar as duas palavras, batizo, batismo, mergulhar, e a palavra aspersão, que é um outro verbo em grego, hatizo. São dois verbos diferentes, batizo, hatizo. Imersão, aspersão. Hebreus capítulo 9, versículo 10. E vamos ver como foi traduzido aqui, porque não tem nada a ver com salvação. Falando alguma coisa do Velho Testamento, uma cerimônia. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Lá está a palavra batizo em grego. Purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo na nova ordem. E se você analisa o Velho Testamento, um levita, um sacerdote, que vai entrar no santo lugar, onde tem o candelabro, onde tem o pão na mesa, antes de entrar no santíssimo lugar, atrás do véu, só o sumo sacerdote fez isso. Antes de um sacerdote faz isso, lá fora do tabernáculo, ou mais tarde nos dias de Salomão do templo, antes de entrar no templo, tinha uma grande lugar de água, enorme bacia de água, e o sacerdote se mergulhou, se batizou, se lavou, uma purificação antes de entrar. E eles tinham esses batistérios para o povo comum por toda parte de Jerusalém. Eu estava em Jerusalém em fevereiro e tem batistérios por toda parte da antiguidade, 2000 anos atrás. Porque o povo se banhava regularmente antes de entrar na redondeza do templo. Mas esta é a palavra batizo em versículo 10. Veja a palavra hatizo, aspergir, em versículo 19. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança. Sabe, eles derramaram sangue, eles mergulharam o isopo e eles aspergiram o povo. Lá no Velho Testamento, Hebreus está falando com o povo hebraico, judaico, que se tornaram cristãos por causa da perseguição. Eles estão pensando em cair fora de Cristo, onde não tem perseguição. E Hebreus está escrevendo: não volte para o Velho Testamento, é inferior, fique com Cristo. Então ele explica algumas das cerimônias do Velho Testamento em comparação ao sacrifício de Cristo. E esta leitura aqui era o cartório deles. Quando eles fizeram uma aliança com Deus, o sangue de um animal foi derramado e o sangue foi aspergido na palavra de Deus, aspergido no altar e aspergido no povo. E você foi para casa com sua camisa como dálmata, manchada de sangue porque foi aspergido. E cada vez que você vestia aquela camisa, você lembrava da promessa que você fez com Jesus Cristo. É a mesma coisa com batismo. Quando alguém está se batizando, você está fazendo uma aliança. Está casando com Cristo Jesus. Se tornando a noiva dele. Quando você está se batizando, está fazendo uma aliança com Cristo. Cristo está prometendo perdoar você, dar o Espírito Santo para você, colocar você no reino de Deus, novo nascimento, nova vida, vida eterna, cuidar de você, buscar você. Quando ele promete. E nós prometemos: eu vou obedecer, eu vou aprender de Jesus e mais ninguém, eu vou andar nos sapatos de Jesus, nos passos dele, eu vou ser um aprendiz, um discípulo dele e aprender a ser como ele, eu prometo. Então alguém vai te mergulhar no batismo. E no domingo, quando você está reunido todo domingo, e nós vamos estudar sobre isso em lição 10, estamos lição 6, lição 10, vamos estudar sobre a ceia do Senhor. Mas na ceia do Senhor, a gente come o pão sem fermento e lembramos do corpo, como sofreu por nós. E bebemos o cálice e lembramos do sangue derramado por nós. E nós agradecemos pela salvação todo o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E quando aquela suco de uva, aquela fruta de videira toca os meus lábios, eu lembro da promessa de Jesus para comigo, eu agradeço. Eu lembro da promessa que eu fiz quando eu me casei com ele, quando eu fui batizado nas águas. Eu lembro de minha promessa. E toda semana eu vou adorar e lembrar de andar com ele todos os dias. Esta foi nossa lição hoje à noite. No pay desta lição, eu tenho uma pergunta para vocês, estão vendo na tela, a nossa aplicação. A pergunta é: você está salvo? Ou perdido? Segundo a Bíblia. Eu não estou perguntando sobre sua consciência. Nós não vamos seguir nossa sinceridade. Não estou perguntando sobre seus sentimentos, emoções e seu choro e alegria de uma experiência no passado. Eu estou perguntando segundo a Bíblia. Se você diz que foi batizado de nenê e fez uma confirmação, uma primeira comunhão depois, e você nunca tomou a decisão de batismo por si, você não foi batizado biblicamente e assim você continua perdido. Ah, se você diz, eu fiz uma oração e aceitei Cristo no meu coração, e eu fui salvo e perdoado, o Espírito Santo na vida, nova vida, e se eu morresse, seria salvo, e eu fui batizado mais tarde. Você também não foi batizado biblicamente porque você não foi batizado para o perdão dos seus pecados, não foi batizado por ser salvo. Você foi batizado no batismo das igrejas dos homens. Você está pronto hoje para obedecer ao Evangelho? Você pode. Você pode ser batizado agora mesmo. Eu levo uma toalha, eu te encontro no Rio Jordão daqui a pouco. Seria o meu prazer. Se não eu, escolhe um outro amigo. Satanás matou Jesus, um amigo sepultou, Deus ressuscitou. Quando nós pecamos, Satanás nos matou. Escolhe um amigo, obedece a Jesus com sua fé e Deus vai te ressuscitar. Mas, depois do batismo, você tem que permanecer fiel, como os 3.000 em Atos 2. Você tem que continuar lendo a palavra de Deus, mais nada. Congregar com outros que também foram batizados com o entendimento correto, que se chama a Igreja de Jesus. E depois você toma a ceia junto com a igreja. Atualmente a gente toma junto em família, em casa. Até podemos reunir nos domingos uns com os outros, por causa da isolação. Mas nós congregamos em casa, tomamos a ceia, agradecemos a Deus todo domingo. E nós oramos. Essa é a simplicidade de cristianismo. Não é nada complicado. Mas eu sei que isso talvez seja chocante para alguns, novidade para outros. Talvez você tenha mais perguntas, quer pensar sobre isso. Fique à vontade, tomar o tempo necessário para você pensar nisso. O que vamos fazer semana que vem? Vamos dar continuação no curso. Nós temos lição 7 a 13 ainda, onde vamos andar pelo livro de Atos. E nós vamos ver lição 7, todas as conversões no livro de Atos. Nós vamos falar sobre lição 9, como ser um discípulo de Jesus. Lição 10, vamos ver a igreja bíblica. E todos os sentidos, seja oferta, seja a ceia do Senhor, seja o que é a igreja de acordo com a Bíblia. E depois, as últimas três lições, vamos falar sobre a presença interior do Espírito Santo. O que eu tenho dentro de mim, me ajudando todo momento, depois do batismo. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E também vamos falar sobre os dons milagrosos do Espírito Santo, de acordo com o que a Bíblia fala. E não o que temos ouvido na praça, mas literalmente o que está escrito. E vamos esclarecer tudo isso com a maior facilidade. Muito obrigado por participar comigo. Muitas dessas perguntas sobre imersão e aspersão estão no pé da página. Sobre o ladrão na cruz. Tudo isso está na folha. Eu vou mandar no seu xerox logo depois que eu encerrar hoje à noite. Muito obrigado pela paciência, por ficar alguns minutos a mais com algumas perguntas extras além da lição. Que Deus abençoe vocês. Eu vou ficar aqui ligado por alguns minutos, encerrando. Você quer conversar comigo sobre possivelmente ser batizado hoje, um outro dia? Ou manda um WhatsApp para mim. A gente conversa mais sobre isso durante a semana para esclarecer qualquer outra dúvida que você talvez tenha. Que Deus abençoe vocês. Que bom que já estou em casa seguros. Que Deus te dê uma boa noite de descanso com seus cuidados. Pois Deus nos ama. Ele nos dá sol e chuva todo dia. E Ele quer nos dar muito mais. Que Deus abençoe vocês e boa noite. Eu vou desligar aqui, ver se tem alguma coisa de chat acontecendo. Tem uma pergunta aqui que eu vou respondendo, eu vou manter ligado, algumas pessoas estão saindo, fica à vontade. Uma pergunta que alguém fez, se alguém for batizado por imersão, eu estou falando corretamente. Muitas pessoas são batizadas por imersão hoje. Na Pentecostal, na Protestante, na Adventista, nos Mormons, na Testemunho de Jeová, na Protestante, Pentecostal, Evangelho, todo mundo está batizando por imersão, na maioria. Então, quando você pergunta se a pessoa foi batizada por imersão, primeira pergunta foi o imersão bíblico. Esta é a primeira coisa. Mas, vamos dizer, eu vou seguir a pergunta. Se a pessoa foi batizada corretamente, de acordo com o evangelho, verdadeiramente, por imersão, porém, continua cometendo algum pecado, por exemplo, não ter casado, o batismo foi válido? Boa pergunta. Eu acho que eu já respondi isso, mas eu vou responder novamente. Merece. Porque tem diversos cenários. Deixe-me começar primeiro com o que eu ensinei sobre 1 João capítulo 1, 7 a 9. Todo cristão peca. É a verdade. Mas 1 João capítulo 1 diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Cristo nos lava de todo pecado constantemente. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Cristãos pecam. Por que eles pecam? Eles são como crianças, tentando aprender a andar e falar. Crianças tentando andar e falar falham, mas eles ficam em casa e eles vão amadurecendo até eles conseguem andar e falar. E Deus nos mantém em casa enquanto nós nos esforçamos todo dia. Andar na luz, levantar, vamos tentar de novo, levantar, vamos fazer de novo, vamos andar e falar como Cristo. Enquanto você está tentando, Deus vai te perdoar constantemente. Leia, por curiosidade, depois de desligar hoje, leia Romanos capítulo 7, versículos 14 até o final do capítulo, quando o apóstolo Paulo fala sobre sua vida espiritual em Cristo, quando ele fala, com minha mente eu tento fazer o que está certo e eu acabo fazendo o que está errado. Até eu vou desenhar isso para vocês que estão me acompanhando rapidinho. Sabe como era a vida do apóstolo Paulo em Romanos 7? Era assim, aqui está Cristo, aqui é Satanás, e aqui está Paulo, eu. Ele diz, eu vou em direção a Cristo. Ah, em direção a Cristo. Ah, pequei de novo, Deus me perdoe, em direção a Cristo. Ah, oh. Não é uma linha reta. Você falha, você está em pele. Gálatas 5 diz que tem uma guerra entre a carne e o Espírito. E algumas vezes esquecemos que tem a ajuda do Espírito Santo. E só tentamos viver a vida com a carne, tentação, e nós falhamos. Acabamos a cometer os mesmos pecados antes. Nós não temos que ser batizados novamente. Sabe o que temos que fazer? É se arrepender, buscar a ajuda do Espírito Santo, e com o Espírito Santo nos ajudando, nós vamos estudar isso lição 11. Ele vai ajudar você a derrotar. Você vai começar a pecar menos e amadurecer, ser mais como Cristo. Mas está indo nessa direção, não nessa. Se alguém diz, eu vou pecar à vontade, direção errada e não tem perdão, e está fora de Cristo, mesmo batizado por imersão. Mas, eu estou analisando esta pergunta de uma outra forma. Se uma pessoa continua cometendo algum pecado, vamos escolher qualquer pecado. Provavelmente, eu tenho um exemplo de um amigo meu. Ele foi encontrado deitado na rua, trabalhava pela Petrobras, começou a beber um pouquinho, até de repente alcoólatra. Ele foi encontrado deitado na rua, perdeu o emprego, totalmente viciado em álcool. Alguém levou ele para casa, deixou ele secar por 3 dias para ele pensar. Alguém ensinou essa lição para ele em uma hora, pela primeira conversa, foi batizado na hora, perdoado. Mas o cara é viciado em álcool. E durante 4 anos, ele conseguiu recuperar sua esposa, filhos, começou a sua própria empresa em casa, mas por 4 anos, recaídas, e bebeu, e deitou na rua de novo, e levantou, e me perdoe, eu vou tentar, e caiu, e recaído, e foi no AA, e orando, e pessoas tentando internar ele, e recaídas, e ele escapando da internação, e... Sabe, finalmente a esposa estava até aqui com ele e ela tirou tudo de casa, mudou a fechadura e foi embora, guardou tudo no armazém e ela sumiu. E ele chegou em casa bêbado e não podia entrar em casa e quebrou a janela, entrou e família sumiu. Não tem imóveis, deitou lá no chão, frio. Sabe, para um alcoólatra mudou de vida, ele tem que chegar no fundo do barril, para ter a esperança de mudar. E quando ele chegou neste momento, ele ficou uma fera, ele sabia que a igreja fez alguma coisa. A igreja estava só para ajudar nossa irmã. Ela se batizou seguindo a Cristo e ele continuava no pecado dele. Nosso irmão em Cristo continuava no pecado. Sabe o que aconteceu? Minha esposa e eu, nós acolhemos ela e os dois filhos. Ela não tinha dinheiro. Nós recolhemos em casa. Ela morou em nossa casa por um ano. Ela, os dois filhos, num quarto. Meus três filhos, no outro quarto. E minha esposa e eu, no outro quarto. Por um ano. E por 3 meses, este homem ficou uma fera. Porque ele precisava se aprender de novo. Mas depois de 3 meses, finalmente ficou humilde. Ele foi se internar sozinho. Ele ficou 3, 4 meses. Ele secou. Ele saiu. Levou mais uns 6 meses. Recuperou a esposa. Começou sua própria empresa. Faz 25 anos ele não tome um gole. Porque ele sabe se ele tome um gole, ele vai ser derrubado. Então, ele frequenta o AA, ele ajuda outros, mas faz 25 anos eu não tomei nada. Ele senta no banco da frente. Cristo ajudou ele. Ele caiu, levantou, até ele. Mas sempre buscando andar na luz, lutando. Talvez você tenha problema com pornografia. Talvez você tenha medo, tenha dificuldade, você rouba coisas. Talvez você é um mentiroso. Todo mundo tem sua própria tentação, sua própria dificuldade. E eu sei, depois do batismo, você está tentando andar na luz, você vai pecar de novo. E Deus vai te lavar, e lavar, e lavar. Enquanto você vai em direção a Cristo, e o Espírito Santo vai ajudar você a superar este pecado. Mesmo que demore um pouquinho. Mas, tem mais algo nesta pergunta que foi feita? Alguém diz, foi batizado por imersão, continua um pecado. Por exemplo, não ter casado. O batismo foi válido? Sabe, se duas pessoas estão morando junto, não estão casados, e eles vão ser batizados numa igreja evangélica ou qualquer por aqui. O pastor não perguntou, não pediu arrependimento. Algo já está errado. Alguém morando junto, isso se chama fornicação. Ou talvez você está casado com outro e agora está morando com essa. Isso se chama adultério. E arrependimento tem que acontecer antes do batismo. Ou qual é a solução? Se você é simplesmente duas pessoas que estão morando junto, e você quer ser batizado hoje? Se significa arrependimento, significa separe as camas. Já! Arrependimento. E você pode ir no cartório amanhã, dar entrada nos papéis, leva 30 dias. E se quiser, eu posso te dar aconselhamento, como ter um casamento de sucesso, tipo uma autoescola antes de dizer sim. Eu estou casado 37 anos com felicidade, eu posso te ensinar biblicamente como fazer igual. Eu posso até fazer uma cerimônia religiosa. Você pode ir no cartório, assinar daqui a 30 dias, me encontrar depois, vamos orar e fazer uma cerimônia. Eu tenho amigos que fazem salgadinhos e bolo para você. Se tem falta de dinheiro para cartório, conta comigo. Eu vou te ajudar a pagar o cartório também. Mas, tem que casar. Não pode se batizar. Então, separe as camas. Se batiza, siga Cristo. 30 dias casar. Se vocês estão morando junto faz tempo e pode comprovar isso, lá no cartório, eles vão te casar em 3 dias. Eu fiz em Curitiba. O pessoal foi lá, olha, estamos aqui tantos anos, tem filhos junto. 3 dias, os casados, batizei eles no mesmo dia. Algumas pessoas dizem, nós não queremos separar as camas. Você não pode ser batizado até se casar. Então, o dia que se casar, me avise. Lá no cartório, assina embaixo, Romanos 13 diz, obedece às leis da pátria. A Bíblia diz, se case. É o que Deus pede. Agora, algumas pessoas estão legalmente casadas com outro e simplesmente não deu certo, estão amigáveis morando com outro. Isso não está certo. Deus quer que você restaure seu primeiro lar. Mas nem sempre é possível. Eu sei que já passou N anos e ele está lá com outro e você está com essa e tem outra família formada por vários anos com crianças e complicado e impossível restaurar aquilo. Então, legalmente, você precisa divorciar legalmente. E legalmente ir no cartório e casar legalmente. Agora, seja batizado. Mas até solucionar tudo isso aí, separe as camas. Cuide dos filhos que existem. Nasce de novo. Mas se case. Mas se vai continuar com as camas juntas, você não se arrependeu. Eu, pessoalmente, não vou te batizar. Porque eu vou batizar discípulos de Cristo, Mateus 28. Eu vou batizar pessoas arrependidas, Atos 2. Isto que eu vou fazer. Espero que eu respondi a pergunta, porque a pergunta é se foi batizado, mas continuava não casado, o batismo foi válido? Obviamente que não. Você não se arrependeu. Essa é a simplicidade. Eu não sei se outra pessoa tem pergunta, eu não vi nenhum outro subir no chat, mas fica à vontade, manda um WhatsApp para mim, um e-mail. Logo hoje à noite eu já vou enviar esta gravação para vocês. Muito obrigado pela participação e como eu falei, eu vou continuar aqui. Talvez alguém queira se batizar